Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 6 de março de 2021, faltando 138 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está no ar a edição número 202 do Gaúcha 2020, que tem a força de Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. O revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio, previsto para começar no próximo dia 25 de março, terá uma atração especial. O comitê organizador confirmou nesta sexta-feira que a japonesa Kani Tanaka, a mulher mais velha do mundo, será uma das condutoras do fogo olímpico. Aos 118 anos, Tanaka superou duas vezes um câncer, viu duas pandemias, a da gripe espanhola de 1918 e a atual da Covid-19, além de ter testemunhado duas as guerras mundiais, ou seja, tem muita história e é um símbolo de sobrevivência. A data da participação da centenária japonesa será o dia 11 de maio, quando o Tour da Tocha passará pela cidade de Shimi, onde ela vive na província de Fukuoka. Kani Tanaka deverá levar a chama em sua cadeira de rodas, empurrada por familiares. Porém, ela já avisou que pretende dar os últimos passos e entregar a tocha sozinha ao condutor que dará sequência ao revezamento. A nova presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio, Seiko Hashimoto, acredita que o evento deve contar sim com a presença de torcedores nas arquibancadas, mas não com liberação total. Em entrevista ao jornal Asahi Shimbun, Hashimoto disse que não imagina ver a Olimpíada sem torcedores. Quando se pensa na possibilidade de termos os jogos sem público nas arquibancadas, os atletas irão se perguntar por que não há torcida na Olimpíada ou Paralimpíada, quando outras competições estão permitindo espectadores, explicou a dirigente. Porém, para que isso ocorra, depende do controle de casos de Covid-19, completou Hashimoto. Essa declaração apenas reforça uma ideia que circula há tempos dentro do comitê organizador, que seria permitir somente a entrada de público local sem torcedores de outros países. A decisão final sobre o tema deverá ser tomada até o final de março, quando o Comitê Olímpico Internacional e Comitê Organizador deverão se reunir para discutir as possibilidades. O Novo Basquete Brasil está em sua fase final da temporada regular e o Caxias do Sul está na briga por uma vaga nos playoffs. O técnico Rodrigo Barbosa conversa conosco a partir de agora para falar sobre como a equipe vem se comportando na liga. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, André. Tudo bem? Um prazer estar falando contigo de novo aí. A equipe tem se comportado muito bem aí depois da virada do ano, a partir de janeiro ali, em todas as janelas, conseguimos ter bons desempenhos, um aproveitamento de quase 50% nesse ano de 2021, que é um aproveitamento bom. Infelizmente não conseguimos lá no primeiro turno ter esse aproveitamento, mas também a gente sabia que isso fazia parte, né, de um processo todo, de uma equipe nova, os atletas voltando de uma pandemia. Enfim, né, seis meses sem treinar, então tudo isso para nós acabou fazendo bastante diferença, mas a gente tem conseguido um bom ritmo de jogo nessas últimas bolhas, tem conseguido fazer só jogos equilibrados. Infelizmente nem todos saíram com vitórias, mas a equipe conseguiu ter um padrão de jogo e vem apresentando esse padrão em todos os jogos, o que nos dá a possibilidade de buscar uma vaga nos playoffs, que começa a partir da metade do mês de abril.
Queria ver contigo também, Rodrigo, a questão dos protocolos. Muito tem sido discutido no Brasil, em todas as modalidades. A gente tem visto aí, já viu no NBB, viu no futebol, viu no vôlei, surtos de Covid, enfim. Como é que está sendo para vocês, né? Já que Caxias não joga em casa, vocês estão viajando constantemente para estas séries, para essas bolhas que foram estabelecidas. Como é que isso está funcionando para vocês, né? Me dá um relato aí de como Caxias está encarando esta pandemia, o time de Caxias, né? E como é que está se saindo dentro de tudo isso que está acontecendo nesse mais do que ano atípico para todo mundo, que já, viramos 2020 para 21 e parece que nada acaba.
Bom, essa questão da pandemia é uma coisa muito diferente para todos nós, né? Apesar de já estar completando um ano disso, mas realmente nos coloca numa rotina diferente. A gente jogou todo um primeiro turno fora de casa, foram 42 dias fora de Caxias, né? Em hotéis, a maioria deles em São Paulo, alguns em Brasília, dentro dessas bolhas. E o segundo turno praticamente todo ele em São Paulo, com uma sede só em Mogi. Então, com 45 dias no total de jogos fora de casa, né? Entre viagem, treinamento, enfim. Então, isso é uma coisa diferente, desgasta muito os atletas, todos nós, porque tu vive dentro de uma rotina em que tu não tem a possibilidade de um isolamento, de poder ficar na tua casa, com a tua família, sem falar de basquete ou sem pensar um pouco nisso, para que a cabeça possa também descansar um pouco, em função de que a gente fica todo o tempo no hotel, né? O grupo sempre junto, fazendo as refeições juntos. Quer dizer, é uma rotina que é um pouco anormal, né? Porque numa temporada regular a gente normalmente jogaria 2 jogos fora, ficaria 5 dias viajando e depois retornaria para mais uma sequência de jogos em casa, depois voltaria a viajar, enfim, te dava uma outra condição. A Liga estabeleceu um protocolo bem rígido, a gente é obrigado a fazer um teste de PCR até 72 horas antes de embarcar aqui em Caxias do Sul. A gente faz esse teste, encaminha o resultado para São Paulo. Quando a gente chega em São Paulo, na véspera do primeiro jogo, ou na manhã, dependendo do horário do jogo, a gente realiza um teste de antígeno, um teste rápido, e através desse resultado a gente tem a liberação para o jogo. Como são sedes, a gente acaba jogando mais de um jogo por sede, então tu é obrigado a testar no primeiro, no terceiro, e quando existe o quarto jogo, no quarto jogo. Então, por exemplo, nessa última semana, que nós ficamos 10 dias viajando, nós fizemos 4 testes. Então também é uma coisa bem desgastante, a gente faz todos os testes que são aquele feito pela narina, que não é nem um pouco confortável, né? Realizamos 28 já nessa temporada, 28 testes, e não tivemos nenhum teste positivo até agora. A gente tem conseguido manter os jogadores sob controle, eles moram todos no mesmo prédio em Caxias, fazem as refeições no mesmo local. A gente viaja com ônibus contratado quando a gente vai a Porto Alegre viajar, o avião se tem um risco normal, né, como todos, mas a gente tem conseguido se manter saudável e tomara que a gente consiga fazer isso até o final da temporada. Então essa tem sido a nossa rotina e que a Liga controla muito, a gente é obrigado a responder um questionário diário quando a gente viaja, então todos os dias existe um sistema da Liga em que a gente precisa responder esse questionário, que é um monitoramento, né, que a Liga faz para ver se algum atleta ou algum membro da comissão técnica apresenta algum sintoma que possa ter relação com o Covid.
Bom, vem a reta final, né? Eu falei há pouco de uma reta final de NBB, vocês vêm de uma janela com vitórias e com derrotas, jogos equilibrados, enfim, né? E agora entrando numa etapa final aí, com os playoffs pela frente, tentando vaga, né? Se não me engano, volta a jogar dia 12 contra o Minas, que dá, e é uma das melhores equipes do NBB até agora. O que dá para projetar do que vem pela frente, aí Minas, Campo Mourão, né, que são os dois próximos adversários, né, Pato, depois, se não me engano, que vem na sequência, enfim, para terminar essa etapa e para brigar por esta vaga de playoffs.
Essa próxima sede é uma sede importante, né? A gente enfrenta, como tu falaste, Minas, Campo Mourão e Pato. A gente tem a projeção de buscar uma vaga nos playoffs com mais 2 vitórias. Nós temos esses 3 jogos nessa fase, depois numa outra sede, depois nós temos Franca e Flamengo. Então a gente imagina que com 2 vitórias a gente deva conseguir a classificação, com 3 possivelmente certo que classificaria. Então a gente pensa jogo a jogo, tem feito isso todo o segundo turno, tem funcionado, a gente tem conseguido fazer bons jogos. Alguns jogos, infelizmente, no detalhe, como foram nessa última série, em que nós conseguimos 2 vitórias e tivemos 2 jogos para vencer e acabamos perdendo um de 13 e outro de um ponto, né? Jogos que, diferença que no basquete a gente sabe que é mínima e de um detalhe mesmo, de coisas que o esporte apresenta, né? E o basquete mais ainda. Então, a tendência é que a gente siga trabalhando nesse formato, que a equipe consiga aumentar até essa consistência, principalmente nessa reta final, e que a gente possa conseguir os resultados aí que nos daria vaga no playoff. E aí a gente sabe que o playoff ele vai acontecer no formato normal, né, com jogos aí sim em Caxias e jogos fora, e a gente aí tem uma expectativa de poder jogar em casa, mesmo sem o torcedor, mas a questão do ambiente ela é importante, de estar na sua casa. Então a gente acredita que muita coisa ainda é possível, mas para isso a gente precisa conseguir a classificação, e essa fase agora próxima ela é essencial para isso.
Como todo fã de basquete, né, Rodrigo, esse fim de semana, além do trabalho, né, com a tua equipe, evidentemente imagino que tu vais acompanhar, né, o All-Star Game. Claro, não é competitivo, enfim, mas tem os melhores jogadores do mundo. Dá uma avaliação para a gente também sobre isso, sobre NBA, né, que vocês têm acompanhado, equipes que se formam lá como Nets, daqui a pouco com 3, 4, 5 grandes estrelas, né, o que a NBA está contribuindo, não só no aspecto técnico, mas também em outros aspectos aí para o desenvolvimento do basquete.
Certamente, né? Todo mundo que gosta de basquete vai acompanhar o All-Star. É uma coisa já tradicional, já nos amantes do basquete. A NBA, ela nos dá aula, né? Sempre de como as coisas devem acontecer. Claro que a gente sabe que existe uma outra realidade lá, mas eles fizeram ano passado, né, aquela bolha na Disney, que conseguiram terminar a competição, deixando os jogadores, todos eles, isolados por um bom tempo, que foi uma maneira de que muitas outras modalidades passaram a fazer as suas competições nesse mesmo formato, ou seguindo alguns passos do formato da NBA, que é uma coisa importante, né? A NBA tem uma questão técnica também, são jogadores extremamente qualificados, e o que eu acho legal, assim, que a gente começa a notar é que os times que jogam com apenas uma estrela, né, já não conseguem ter o mesmo desempenho que tiveram em outros momentos, né? E reforça cada vez mais a importância de ter uma equipe muito equilibrada, um grupo forte, com jogadores que possam dar à equipe aquilo que é necessário, e não como talvez em algum momento a gente pensou que um jogador em especial poderia levar o time muito longe, né? Não, a gente vê isso, como tu falaste, do Brooklyn Nets, é um time que tem vários jogadores, que consegue distribuir isso entre esses jogadores e acaba tendo um bom desempenho. E aquelas equipes isoladas, por exemplo, o Golden State, que fica só em função de um jogador que hoje pontua bastante, né? Mas não consegue levar a equipe adiante. Então isso para nós que gostamos de basquete acaba sendo também um aprendizado, para que a gente possa ter um entendimento de como é a melhor forma de montar uma equipe. Agora, a festa do All-Star Games, ela é importante para o esporte, é num momento que todos vivem uma pandemia. Daqui a 2 semanas a Liga Nacional vai fazer também seu Jogo das Estrelas em São Paulo, num formato diferente, sem público também, com a ideia de ajudar algumas entidades que trabalham nos casos de Covid. Então existe todo um trabalho por trás, que a Liga Nacional, também inspirada na NBA, acaba fazendo esse trabalho para que a gente possa, de uma forma ou de outra, levar entretenimento e alegria para as pessoas que estão em casa.
Feito, Rodrigo. Valeu, cara. Abraço, bom trabalho aí e boa sequência nessa fase final do NBB aí.
Valeu, André. Um abraço. Qualquer coisa, estou à disposição.
O Torneio Olímpico de Futebol em Tóquio já tem sua primeira estrela confirmada. A menos que ocorra algum problema de liberação com seu clube, o Liverpool, o atacante Mohamed Salah será chamado para defender o Egito nos jogos. O técnico egípcio Chalke Hariri confirmou a intenção de chamar o camisa 11 como um dos 3 atletas acima do limite de idade, segundo noticiou o jornal espanhol AS. O Brasil começou muito bem sua participação no troféu Matteo Pelliconi, competição que faz parte do circuito Ranking Series, grupo de torneios que vai ajudar a definição dos cabeças de chave na disputa do wrestling nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Giulia Penalber conquistou a medalha de ouro na categoria até 57 quilos, numa virada sensacional sobre a indiana Sarita Sarita na final, ao conseguir duas pontuações nos 40 segundos decisivos da luta. Enquanto Laís Nunes conquistou o bronze na categoria até 62 quilos e Aline Silva ficou em quinto lugar na categoria até 76 quilos. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020 com a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. Na equipe técnica, Moa Vessia, Ronaldo Fagundes e Rudney Haugust. A produção foi do Diori Vasconcelos. E lembre-se, use máscara, álcool gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária, previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.